Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos capítulo 1, versículos 24 em diante. Romanos capítulo 1, eu vou ler até o versículo 28, de 24 a 28. Antes disso, deixe-me apenas recordar que na última mensagem nós vimos a acusação do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que estava ao escrever as Escrituras, como todo aquele que participou da confecção da Bíblia, que os homens, acusando de que os homens não glorificaram a Deus, muitos homens não glorificaram a Deus, não lhe foram gratos, tornaram-se nulos os seus corações, escurecidos, mudaram a glória de Deus, adorando a criatura no lugar do Criador. São indesculpáveis por isto, porque Deus, através da sua criação, revelou poder, revelou divindade, mas o homem não reconheceu isso. E então, e mesmo podendo ter reconhecido, não o glorificou como Deus. Resultado, a ira de Deus, então, se revela do céu contra homens que assim procederam e procedem ainda hoje. Concluímos que gerações se sucedem nessa rebeldia a Deus, e, portanto, cada geração merece essas acusações, inclusive a nossa. Terminamos perguntando quais as consequências sobre a humanidade que essa ira de Deus haveria de trazer. E ficamos de verificar isso hoje, é o que vamos fazer. Versículos 24 a 28. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Vou parar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra seja pregada com poder do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A punição, então, é descrita no versículo 24 ao 31, nós não chegamos a 31, vamos chegar ainda hoje, se Deus quiser. E é muito mais terrível do que nós poderíamos imaginar. O resumo desta posição, nós vemos em três versículos, quando diz, Deus entregou três vezes, e em cada vez dizendo uma coisa diferente a que Deus te entregue. 24. Deus entregou tais homens à imundície. 26. Os entregou Deus a paixões infames. 28. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Imundícia significa impureza. Ou imundícia mesmo, é uma boa tradução a palavra aqui, impureza física ou moral, ou os dois. Paixões infames têm a ideia de desonra, de desgraça. E disposição mental reprovável é uma excelente tradução e significa exatamente isto. A maneira de pensar, a maneira de avaliar, a maneira de pesar as coisas reprovável, que não presta. Talvez alguém pense sobre uma determinada geração aí, ou até sobre a nossa. Não, o homem nasceu bom, apenas ele teve a infelicidade de não reconhecer Deus como Criador. Por isso Deus se irou e condenou todos dali para frente, passaram a ser grandes pecadores. Mas essa é a teologia errada. Todos já nasceram pecadores desde que Adão pecou. Todo ser humano, sem exceção. Depois que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, todos ali passaram a ser pecadores. Os homens não passaram a ser pecadores somente depois de terem desprezado a glória de Deus. E por isso terem sido entregues a toda sorte de imundícia, como está escrito aqui. O próprio fato de não reconhecerem que há um Deus Criador por trás da natureza e adorar as criaturas, já é consequência do pecado deles. Eles deixaram Deus irado exatamente porque já eram pecadores. É importante reconhecer isso. No versículo 24, quando diz aqui que Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências de seu próprio coração, é melhor entender aqui na concupiscência. A tradução melhor seria na. Não é pela, não é através de, é na, ou sendo já concupiscentes dos seus corações. Isso quer dizer aqui. Deus nos entregou a imundícia dentro da realidade de que já tinham um coração cheio de concupiscência. Concupiscência significa desejo intenso pelo que é ruim. Geralmente, pelo que é ruim. Pode ser um desejo intenso por uma coisa boa. Mas geralmente a Bíblia usa no sentido ruim, de paixões inflamadas para o que não é bom. Então pode surgir uma pergunta aqui. Se os homens já eram pecadores diante de Deus, o que, que significa dizer que Deus os entregou? Essas paixões infames é uma mentalidade reprovável. Não é fácil a explicação. Mas a melhor maneira seria dizer que Deus deliberadamente soltou as rédeas. Deixou correr livremente a pecaminosidade no mais baixo sentido que poderia haver entre os homens. Não que Deus foi passivo nisso, mas ele determinou entregar os homens. Foi uma atitude da parte de Deus, consequência da ira a que ele foi submetido, a que ele encontrou uma ira grande, ele teve uma ira grande por causa dos homens, e então ele entregou os homens. Ele resolveu soltar a humanidade no pior que pudessem fazer e praticar aos olhos dele próprio Deus. E ao fazer isso, Deus colocou em movimento, Deus permitiu que fosse colocado pelos homens em movimento uma série medonha de pecados horríveis. É importante nós aprendermos isto. A recusa em glorificar a Deus como Criador, ou seja, pecado espiritual, falta de reconhecimento de Deus como Criador, a recusa disso provocou uma onda enorme de pecados de imoralidade, pecados com relação à moral do homem. Uma enxurrada de pecados grosseiros veio a lume, tudo começando com o pecado espiritual de não glorificar a Deus como Criador. Interessante observar isso. A fonte de todo o mal da humanidade, a fonte que torna o homem desafinado com Deus, é espiritual. O não reconhecimento de Deus como Criador é o pior pecado que o homem pode cometer diante de Deus. Toda a imoralidade que vem disso, e todo tipo de pecado, vamos ver vários daqui para frente, que vem disso aí, é consequência da origem lá de não reconhecerem e não darem a glória que Deus merece e que quer receber para si próprio, porque é digno de recebê-la. Com passagem dessa, nós podemos verificar o tamanho da malignidade da chamada teoria da evolução. Poderíamos até dizer doutrina da evolução para esse, porque eles entendem quase como uma doutrina, os que creem nela. Esse ensino satânico rouba na base o conhecimento de um Criador divino, e nada deixa Deus mais irado do que isto. Qual o resultado de Deus ter deixado solta a pecaminosidade, então, dos homens? Ou de outra forma, fazendo a mesma pergunta, que tipos de pecados vieram à tona como resultado da decisão de Deus de entregar os homens à imundícia e a paixões infames? A resposta vem em três fases. Primeira, versículo 24. Segunda parte, desonrarem o seu corpo entre si. Claramente se refere a pecados sexuais, que envolvem contato físico, pecado moral e sexual. Mais adiante, nessa segunda fase da resposta, vai ficar evidente que essa desonra trata principalmente de homossexualismo. Mas Paulo começou com a expressão mais abrangente, desonrar o seu corpo entre si. Eu entendo que essa desonra inclui também, até aqui, relações sexuais entre homem, relações ilícitas sexuais entre homem e mulher, uma vez que fora do casamento. Uma vez que um homem que tem relações com uma mulher que não é sua mulher, sua esposa, esse homem está desonrando o seu corpo e a mulher está desonrando o seu corpo. Então, é bíblica a dedução de que essa expressão aqui abrange mais do que o homossexualismo. É interessante notar que nesse trecho, as palavras em grego que Paulo usou, que são traduzidas aqui por homens e mulheres, não foi a palavra grega usada para homem e a palavra grega usada para mulher. Foi a palavra grega significando macho e fêmea para mulher. A palavra dura, um pouco baixa, no sentido de crua. Ele entrou nesta área e entrou de uma maneira muito forte, o apóstolo Paulo, a deixar claro que ia falar de instintos mesmo pesados. E talvez lembrando que os homens desceram ao nível dos animais nesses pecados que Paulo vai já começou a descrever aqui. Seja como for, é muito interessante. A tradução teria feito muito bem os tradutores se tivessem colocado todas as vezes nesse trecho a palavra machos e fêmeas, porque no grego tem diferenciação entre homem e macho, entre mulher e fêmea. Mas para ser um pouco mais leve do que a Bíblia quis ser, não é bom. Se a Bíblia quer ser pesada, que seja pesada a tradução também. Mas saibam disso. Não devemos amaciar nada do que Deus não quis amaciar. Segunda fase dessa resposta. O que aconteceu, tocando em miúdos, quando Deus soltou os homens nos seus pecados? Versículos 26b e 27 que eu já li. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo fala com a clareza chocante de homossexualismo feminino e masculino. Começa com o feminino, inclusive, para depois entrar o masculino, não sei porquê, talvez para chocar mais. É evidente aqui que o homossexualismo veio como resultado de um Deus irado que entrega os homens a toda sorte de impurezas e de indecências. Ou seja, é um pecado gravíssimo diante de Deus. Há uma discussão antiga entre médicos e psicólogos e sociólogos e etc. e tal, se o homossexualismo é uma doença, uma predisposição genética ou física, ou se é um costume sexual, alguma deturpação, apenas mesmo de costume, de alguma experiência vivida, ou uma simples, usando a expressão atual e odienta, opção sexual. É interessante que o resultado dessa discussão, que até hoje não tem resposta, o resultado dela pouco interessa para o que a Bíblia tem a dizer. Porque o que a Bíblia tem a dizer é o seguinte, é que o homossexualismo é pecado. Ponto. Se um homem ou uma mulher, por causa de problemas na sua infância ou de distúrbios psicológicos, resolveu ser homossexual, é preciso deixar esse costume, porque ele é pecado.
E se ele ou ela já nasceu com atração pelo mesmo sexo, se fosse dentro de si essa atração pelo mesmo sexo, não importa. Tem que resistir a essa tendência e não praticá-la. Por quê? Porque praticar é pecado, do mesmo jeito. Então, não importa a resposta. Muito comum em artigos que se lê, sabe que a homossexualidade é pecado, não é pecado, é doença ou não é doença, é um distúrbio, é física, é psicológico, é isso, aquilo. Continue estudando. Mas nada disso altera a resposta de Deus. É pecado. É interessante que existe no mundo a ideia de que se for de nascença, se for algo genético, então não é assim tão errado. Eles não vão dizer nem que é pecado, porque o mundo nem trata com respeito a expressão, a ideia de pecado, faz até debochar. Mas não é tão errado, não é uma coisa tão ruim, tão abjeta. Se for uma doença, coitada, a pessoa já trouxe dentro de si, coisa desse tipo. Mas não é assim. Nesse caso, um homem sexualmente muito ativo, que dentro de um casamento não encontra na sua resposta todas as suas necessidades, ele estaria então, porque ele nasceu geneticamente assim, ele estaria livre para fora do casamento dar evasão a todo o seu instinto sexual? Negativo. Não é assim. Ele tem que se controlar e ele tem que respeitar o limite do seu casamento para a prática do sexo. Meu pai uma vez foi conversar com um amigo dele, que estava praticando o adultério. Porque eu sabia, ele não é crente em Jesus Cristo, pelo menos não era na época. E a mulher dele pediu a minha mãe para falar com meu pai, para conversar com o marido dela e ver se conseguia. Papai então foi, convidaram um jantar, e meu pai, vocês conhecem, muito formal, muito educado, e rodeou por ali, foi, até chegar no assunto, achando que ia ser uma coisa muito difícil, muito complicada, muito demorada. Não durou 30 segundos a conversa. Quando meu pai tocou no ponto, ele disse, não, Jimmy, isso aí é o seguinte, isso é genético. O meu pai é assim também, meus avós, meu avô também é assim. Então isso já vem dentro da gente mesmo. Eu sou louco pela fulana, cito o nome da esposa dele. Sou louco por ela, gosto muito dela, pretendo morrer com ela. Agora, paralelamente, eu preciso do outro, isso é genético, você não tem problema não. Aí mudou de assunto, pronto. Então na cabeça dele era a coisa mais natural do mundo, é genético. Não era problema moral, de imoralidade, de baixeza. Não. Cada pessoa precisa se controlar quanto aos seus instintos pecaminosos, sejam que instintos forem, não apenas de sexo, mas de qualquer um que seja contrário à lei, que vai levar a praticar coisas contrárias à lei de Deus, aos princípios de Deus. Lembra do que Deus disse para Caim? O pecado jaz à porta, seu desejo será contra ti, e a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Domine, Caim, o seu pecado. Está com raiva? Domine a sua raiva. Está com inveja de Abel? Domine a sua inveja. Seja lá o que você tem de ruim por dentro, Caim, domine. Qualquer instinto que o homem traga dentro de si, ou de nascença, porque adquiriu ao longo da vida, e que o leva a praticar coisas que Deus não aprova, precisa ser contido. A prática desse instinto é pecado. Não tem outra saída bíblica. Em suma, independente da explicação científica, psicológica, homossexualismo é pecado, é um erro que merece punição divina. Versículo 27, a última parte, diz, recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Curiosamente, Paulo não explica essa punição, seja aqui nesta vida, a parte social, a humilhação, ou as tensões internas, o sofrimento, não sei exatamente que tipo de punição é esta aqui, ou a punição mesmo como pecado, o inferno, só que o inferno não é específico para o pecado homossexualismo, obviamente, mas para qualquer tipo de pecado que não foi perdoado por Cristo. Então não sabemos exatamente o que é essa punição específica. Se vocês se lembrarem da AIDS aí, não estarão talvez errando muito em certos certas mazelas que vêm em cima desse pecado de quem o comete. Tem mais. A prática homossexual como norma de vida é uma indicação clara de uma perdição espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10. Diz assim, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Está aqui claramente escrito. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está colocado aí. É uma característica de não salvo, a prática corrente do homossexualismo. É repugnante. Nós vemos hoje igrejas chamadas evangélicas não só aprovando o homossexualismo no seu seio, como autorizando ministros, consagrando ministros homossexuais para a prática ministerial. Está acontecendo hoje em várias partes do mundo. Não há outra palavra. Se eu encontrasse uma pior do que repugnante, eu teria usado. Porque não dá para entender como uma coisa tão clara pode encontrar defesa. Claro que eles defendem, obviamente. E lá tem bons de grego, de hebraico, bons de grego, de hebraico e ruins de teologia, mas já estudaram muito. E explicarão, não, a passagem está assim, 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 e desmancha o que está escrito, mas isso não é uma boa doutrina, obviamente. O mundo atual não apenas aprova, mas promove o homossexualismo cada vez mais, com passeatas, passeios, turísticos e etc. Mas o fato é que não é que está em moda hoje o homossexualismo. Era muito difundido já na época de Cristo, e na Grécia antiga era algo terrível, era muito comum, imperadores homossexuais, Césares de Roma, muitos deles eram homossexuais. Alexandre o Grande tinha mulheres e tinha homens. O pai dele, a quem ele sucedeu, tinha mulheres e tinha homens. Então já é um pecado que vem de muito, muito tempo, desde que entrou o pecado na face da terra e o homem começou a adorar a criatura e Deus se irou contra esta humanidade. Mas mesmo dentro, eu diria que há um certo ciclo, e dentro da nossa geração, pelo menos na minha própria experiência de vida, hoje com 50 anos, hoje está muito mais aberto. Não vou dizer como no tempo de Sodoma e Gomorra, ou da própria Roma, mas o que nós víamos há 30 anos atrás, os da minha idade sabem disto, é muito mais escancarado, muito mais debochado como tudo isso é feito, como tudo isso é praticado. Então os homens continuam cada vez mais na contramão de Deus, novamente desprezando o Deus Criador e acumulando ira sobre ira. Antes de passar à frente, eu não poderia deixar de responder a pergunta, pastor, e nós crentes com relação aos homossexuais? Como devemos agir? Eu daria três sugestões, embora eu não vá exaurir o assunto, não é um assunto fácil. Não perseguir, não hostilizá-los, não ridicularizá-los de maneira alguma. Até a imitação, a título de brincadeira, não é boa. Não é saudável, porque está imitando um pecado muito grave diante de Deus. Mas não dá perseguindo e condenando gratuitamente ou hostilizando. Muito pelo contrário, aqui vem a segunda sugestão, ter para com eles amor cristão, como devemos ter para todos os seres humanos, respeitando-os como pessoas, inclusive especialmente tentando ganhá-los para o Senhor Jesus Cristo. Eu disse que não importa a resposta se é uma doença de nascença ou não, para dizer que é pecado. Agora eu vou dizer outra coisa. Não importa a resposta se é doença de nascença ou é psicológica, para Cristo curar. Independente da resposta da medicina, independente da resposta da psicologia, independente da resposta de quem quer que seja, seja o que for isto, é pecado. Primeiro. Segundo, Cristo cura. Com o poder dele, ele pode curar, sim, alguém que se converte a ele e pede ajuda, e mesmo que lute durante algum tempo contra isto, mas com certeza, pessoa que se entrega nos braços do Senhor Jesus Cristo, exerce fé salvadora nele, passa teu Espírito Santo habitando dentro de si, com certeza absoluta, vai conseguir vencer qualquer tipo de pecado, incluindo, por que não, o homossexualismo. Eu teria uma sugestão prática aos pais, principalmente, sabendo que o homossexualismo é perigoso e odioso a Deus, evitar que os filhos se exponham a pessoas assim que podem prejudicar profundamente e ter muito cuidado com este assunto para com relação aos seus filhos. Vamos continuar. Versículo 28, a segunda parte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Atenção aqui para o finalzinho. Praticarem coisas inconvenientes. Agora ele vai explicar mais. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Pronto. Acha um pouco o que a Bíblia tem a dizer sobre a humanidade, ou grande parte dela. Aí me ocorreu agora aquela expressãozinha, fé no homem. Como é que fica ter fé em gente assim? Paulo agora, ele abrange muito os tipos de pecados. Ele generaliza, ele deixa atrás os pecados sexuais, usa a expressão genérica, coisas inconvenientes, e resolve então detalhar um pouco mais o que seria essas coisas inconvenientes. E ele praticamente abrangeu todo o leque desgraçado da malícia e da pecaminosidade humana. Eu cheguei a contar 21 tipos de pecados diferentes. Como eu não vou poder detalhar todos os 21, eu quero apenas tocar rapidamente em alguns, como aborrecidos de Deus. Vocês notaram aí essa expressão? Que é muito, muito precisa, muito realista. Qualquer observador notará com muita facilidade que a raça humana, de maneira geral, é aborrecida de Deus, detesta a Deus. Fala muito de Deus, claro, fala demais. Mas você pode falar muito de alguém e não tolerar esse alguém. Aliás, talvez quanto mais deteste, mais fale. Deus não é querido pela raça humana, de uma maneira para traduzir a rejeição que os homens em geral têm a Deus e obedecerem às suas normas, os seus princípios, os seus padrões. Aí vem um grupo aqui, insolentes, soberbos e presunçosos. Eu preciso falar muito sobre arrogância humana? Acho que não. Chegue em qualquer lugar, a qualquer hora, fale com qualquer tipo de pessoa, qualquer nível social, e você encontrará arrogância com muita facilidade, como se acha formiga em açúcar. Você sabe disto. Inventores de males. Olha que expressão, irmãos. Quando o mal existe, os homens o praticam. Quando não existe, eles inventam. Inventam. O ser humano é extremamente criativo quando se trata de inventar o que não presta e de fazer o que não agrada a Deus. Vejam só aqui, desobedientes aos pais. Mas pastor, tá na cara que esse livro é muito antigo. Essa Bíblia aí de vocês é muito antiga, porque na época dessa vem incluir no meio de pecados tão feios Desobediência aos pais, mas isso já era. O familiar já é diferente. O pai nem deve disciplinar filho e diz o que pensa e deixa o filho à vontade. Aliás, o pai que é sábio não precisa nem dar ordem aos filhos para não ter o dissabor de encontrar um filho desobediente. Deixa correr. Essa aqui está fora de contexto. Fora de contexto para quem não obedece a Deus. Vejam como é grave aos olhos de Deus a desobediência aos pais. Um pecado gravíssimo a ponto de Paulo incluir entre os mais baixos da raça humana. Está aqui. E uma sociedade sem uma família estruturada é uma sociedade desgraçada, pecadora, sem rumo, sem afeição natural e sem misericórdia. Também acho que não preciso falar muito sobre a crueza com que as pessoas tratam umas às outras. E dá vontade de dizer hoje em dia, mas não é hoje em dia não. Sempre foi assim. Nós dizemos hoje em dia porque é a nossa geração, é o que nós estamos vendo. Eu não sei como era 250 anos atrás, eu não estava aqui. Apesar de ter livro de história, mas uma coisa é ler, outra coisa é vivenciar. Mas as pessoas, embora refinadas, muitas delas, com educação e com risinho na ponta dos lábios, com muita etiqueta, mas consideração mesmo, amor, interesse, calor humano, cada vez menos sem afeição. Paulo agora encerra no versículo 32 essa parte da carta, que é acusatória contra os homens em geral, mostrando até que ponto chegou a rebeldia deles contra Deus. Ora, agora ele resume tudo. Conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não apenas as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Resumiu tudo. Depois que Adão pecou, onde quer que houvesse neste mundo um mensageiro de Deus na face da terra, a mensagem era a mesma. Deus dizia: o homem se tornou pecador e agora é merecedor da morte. O preço do pecado é a morte. Paulo mesmo, famosíssimo versículo de Romanos 6,23, vamos chegar lá na exposição aos romanos, que o salário do pecado é a morte física e espiritual. Quando chegar lá, eu vou explicar com mais detalhes isso. O fato é que Deus está dizendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o pecado gera a morte. E mesmo os que não receberam a mensagem direta de Deus, de maneira geral, em qualquer época, em qualquer cultura, o homem sempre teve a noção de que existe um peso sobre ele. Sempre teve. Que algo estava errado. A consciência acusando. Paulo trata disso no capítulo 2 de Romanos também. Da consciência que Deus colocou em cada ser humano. Depois eu trato disso com mais detalhes. Mas o homem mal começa a se desenvolver, ainda uma criança, já começa a falar em morte, ter medo de morte, e ter angústias, e ver que a vida é pesada, medo do futuro, sensação de que precisa, talvez falando mais do passado, agradar a Deus pagãos, para escaparem da ira deles do passado, e do presente, hoje, os povos chamados menos civilizados, como até já comentei, que ainda existem. Em suma, os homens sempre praticaram males, sabendo que estavam fazendo algo errado. Com ou sem a revelação direta de Deus nas mãos, mas o próprio instinto dizia isto. Mas há algo ainda pior do que isso aos olhos de Deus. É que em vez de se arrependerem dos erros que estavam cometendo e tentarem se conter, além de praticar, os homens normalmente, constantemente, aplaudem e aprovam os que fazem igual. E isso irrita a Deus. Hoje é a mesma coisa. Numa roda de amigos, sem compromisso com Deus, tolo é o, amigos casados, homens, tolo é o que não tem suas aventuras extraconjugais. Esse é o tolo. Homens como John Kennedy, quase idolatrado no mundo ocidental, era um homem imoral, profundamente adúltero. Mas isso muito pouco abalou a sua reputação neste mundo. Estão pouco se preocupando com isso. Os empresários quase todos sonegam impostos. E o herói é que consegue sonegar mais sem ser descoberto. Esse é o herói entre eles. Esse é o ídolo deles. Esse é o que tenho que ensinar. Como é que se sonega sem ser descoberto, mas ser amigo das autoridades. Esse é que é o bom. Os homens erram e aprovam quem erra mais ainda e quem ainda se refina no erro. Político competente é o que faz obras e não deixa rastro das propinas. Esse é o bom. Esse é eleito e reeleito. Como dizia Ademar de Barros, eu roubo mais fácil. E o mundo aprovava e aprova pessoas assim, desde que não peguem. Dos grandes vultos da história, os homens mais admirados e insensados, não insensatos, que jogaram incenso sobre eles, ainda jogam hoje, são homens que afastaram ainda mais as pessoas de Deus e seus princípios divinos. Pegue a lista dos 100 homens mais influentes do século, ou do milênio, ou desde Cristo até aqui, ou mesmo de antes de Cristo, vocês vão encontrar pessoas que nada contribuíram para aquele pecado, para voltar, retroagir no pecado que mais irrita a Deus, não reconhecê-lo como Deus. Filósofos que chegaram, inclusive, a influenciar muito o início do cristianismo. Sócrates, para ele o conhecimento era tudo. O conhecimento gerava a virtude. Deus passava de longe. Platão teve a noção mais perto ainda de Deus, de um logos, de algo aí moral. Chegou um pouco mais perto, mas não ser criador pessoal que merecia ser adorado como Deus criador. Não, não. Muito longe disso. Darwin, já comentei, a influência que ele teve sobre a sua humanidade. Karl Marx, com seu ateísmo, dizendo religião é o ópio, é a maconha, é a droga do povo. Freud, com seu humanismo doentio, de fazer do homem o seu próprio Deus, e etc. Poderia citar dezenas de figuras que constam aí nas enciclopédias e nos livros de histórias. Homens insensados, aplaudidos pela raça humana, mas que não contribuíram em coisa nenhuma para dizer assim, homens, adoremos ao Deus Criador que fez tudo, inclusive nós próprios. Não, não. Para milhões e milhões de jovens hoje, os seus heróis são roqueiros rebeldes, tatuados, drogados, imorais, homossexuais, adúlteros, degenerados, são seus ídolos que estão nas portas dos seus guarda-roupas. Miseráveis homens. Como se fosse pouco, fazer o que Deus odeia, ainda prova os que fazem. Há um comentário aqui, já estou encerrando, de um homem chamado Everett Harrison, que eu gostei demais. Vou citar aqui abrindo as aspas. Depois de ele comentar esta passagem e explicar o modo dele, essa passagem de Romanos, toda o capítulo 1, aquela parte da condenação para frente, ele faz a seguinte observação, concluindo. Através desta passagem, o homem é visto como ativo, vendo, pensando, fazendo, não é representado como vítima, que Satanás gosta de soprar nos ouvidos dos homens. Vocês são vítimas de pessoas malvadas, de um Deus cruel, ou disso ou daquilo. Mas esse homem notou bem, não representado como vítima, como se tivessem sido feitos cativos contra a sua vontade ou joguetes de más influências vindas de fora deles. O homem é visto como fazendo, querendo, agindo, pensando ativamente. O homem não é vítima nas mãos de Deus. O homem agrediu a Deus e está colhendo as consequências da ira deste Deus tão provocado que foi. Mas eu não quero encerrar esta pregação com esse tom negativo e muito menos deixar a ideia de que não há solução para essa raça humana infeliz. Há uma solução, sim, e espetacular. Pena que eu não tenho mais tempo para explorá-la, mas eu quero deixar com vocês o restinho de um versículo muito famoso que eu citei e deixei pela metade. O salário do pecado é a morte. Eu parei de propósito para terminar com o restante. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma esperança para a humanidade? Sim! Há uma vida para quem está morto nos seus delitos e pecados? Sim! Uma vida que pode começar a ser gozada e usufruída agora, aqui nesta terra, e entrando a eternidade adentro, porque é uma vida eterna. Só há uma maneira do homem escapar de todo este lixo, de dentro do qual ele nasceu, que é uma raça humana que jaz no maligno. Há uma saída, uma solução. Entregar-se ao Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo pagou por todos os pecados piores que você possa imaginar, seus. Qualquer um que esteja aqui incluído nessa lista longa do apóstolo Paulo, ou mesmo algum que não esteja aqui, mas qualquer que seja ele, independente do que seja, vício, homossexualismo, roubo, desobediência aos pais, mentira, o que for, Cristo perdoa e dá vida eterna. Então, amigo, amiga que está aqui sem Cristo, saia de dentro desta humanidade perdida e irremediavelmente pecadora. Saia. Não vai ser conquistando uma moral que você não tem diante de Deus. Não vai ser traçando rumos na sua vida no dia 1º de janeiro. Esse ano faz mais um erro. Não vai ser, você não consegue. Porque um leopardo não consegue mudar as manchas da sua pele. E um gato não consegue latir, nem um cachorro consegue miar. Então o ser humano pecador não consegue deixar de pecar. Só tem uma maneira: colocar os seus pecados sobre a cruz de Cristo. E aí sim, esses pecados serão completamente anulados por causa do sangue que ele derramou. Usufrua desta salvação maravilhosa que Deus provê para você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, por este trecho pesado, duro de pregar, duro de ouvir, duro de refletir sobre. Mas é verdade, Senhor. E como verdade precisamos encará-la, pregar, ajudar pessoas, indicar o caminho que a tua Bíblia indica. Ajuda cada um de nós que ainda estamos atolados em pecados, nós crentes em Cristo, mas que ainda praticamos pecados aqui contidos. E qual de nós não pratica, uma vez que a lista se alargou muito no versículo 21 pecados ali. Infelizmente nós ainda, em certa medida, aqui e ali praticamos. Nós queremos te pedir de uma maneira muito especial, por quem está aqui, que ainda não tem Cristo, Senhor Deus, e que precisa desesperadamente de salvação, que entenda a tua palavra pregada e saia deste lamaçal de pecados. Salva pessoas de acordo com a tua graça, a tua misericórdia e teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.